Kirk está de volta à Enterprise para uma inspeção de rotina, mas um velho inimigo ressurge em busca de vingança, e muitos sacrifícios serão feitos para derrotá-lo, em Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan, o segundo filme clássico de Star Trek que vamos revisitar agora. Bom, vemos aí uma mudança de tom radical com relação ao primeiro filme de 1979, agora estamos em 1982, e duas figuras remodelaram Jornada nas Estrelas para o cinema a partir desse segundo filme. São eles Nicholas Meyer, diretor e também roteirista, como veremos mais adiante, e Harve Bennett, produtor, que a Paramount escolheu para cuidar da franquia de Jornada nas Estrelas no cinema após o primeiro filme. Gene Roddenberry, sabemos, produziu Jornada nas Estrelas, o filme, né, a primeira aventura cinematográfica de Star Trek, mas teve vários problemas na produção, uma filmagem conturbada, brigas por conta de roteiros, problemas com efeitos visuais, orçamento super estourado, e a Paramount decidiu que não ia arriscar a produção, deixar na mão dele. Por isso escolheu Harve Bennett, que vinha de um background de televisão, tinha uma cultura de economia maior e a ideia era reduzir custos. E o Harve Bennett foi e pescou na série clássica o vilão Khan de Space Seed, né? O episódio Semente do Espaço, da primeira temporada da série. Ele percebeu que era um personagem interessante para uma continuação e apostou em fazer uma continuação direta de um episódio da série clássica. Meio desconectado do primeiro filme e muito mais associado com a série clássica, tanto ele quanto Nicholas Meyer optaram por buscar a voz da série clássica de volta nos filmes. Então nós temos uma mudança de tom bem radical com relação ao que foi o primeiro filme, que tinha aquele ar mais filosófico, uma tentativa de fazer uma versão mais sóbria de Jornada nas Estrelas, no estilo de 2001, uma Odisseia no Espaço. Aqui nós voltamos para as bases, digamos assim, né? Uma aventura náutica, uma espécie de Hornblower no espaço, né? Uma versão espacial de uma aventura náutica, com todos os tons e sobretons disso, os uniformes mais militarizados, uma trilha sonora mais militar, todos esses aspectos foram trazidos para o filme, até a revelia de Gene Roddenberry. Vamos falar sobre tudo isso aí mais adiante. O aspecto mais interessante desse filme é que ele enfatiza a passagem do tempo, quer dizer, saltamos de 2273, onde mais ou menos se situa a Jornada nas Estrelas do filme, para 2285, ou seja, 12 anos depois do primeiro filme, e finalmente cumprindo aquele espaço que realmente se passou de tempo pelos atores, né, desde a saída da série clássica. Vocês vão se lembrar que Jornada nas Estrelas do filme se passava apenas pouco mais de 3 anos depois da missão de 5 anos, né, e os atores já estavam 10 anos mais velhos. Aqui as coisas são meio que recompensadas e o filme usa isso em favor dele, em vez de tentar disfarçar a idade dos atores, pelo contrário, enfatiza a passagem do tempo, enfatiza a idade dos atores, da tripulação, e trabalha temas como o envelhecimento, a morte, o valor da vida. E a gente vê aí o Kirk descobrindo que tem um filho que ele nem sabia direito por onde estava, e ele perdendo o seu melhor amigo, o seu irmão, né? Não um irmão de sangue, mas um irmão de vida, que era o Spock. Bom, como é que nós chegamos nessa história tão incrível, né? Logo depois do primeiro filme, a Paramount já decidiu fazer uma continuação. Viu o tamanho da bilheteria e falou, bom, vamos fazer uma continuação. E o Gene Roddenberry, tentando não perder o controle das produções, fez uma proposta para a Paramount. Sugeriu uma história em que a tripulação da Enterprise teria que voltar no tempo para impedir os Klingons de interromperem o assassinato de John F. Kennedy. É isso mesmo que você ouviu. Essa era a história que o Gene Roddenberry queria fazer do segundo filme. A Paramount polidamente recusou e decidiu afastar o Roddenberry, como eu disse, da produção, mantendo apenas, né, ele caiu para cima, ganhou lá um cheque polpudo e um cargo de consultor executivo, em que ele podia ter voz e dar palpite em tudo que estava sendo desenvolvido, mas ia sair da posição executiva, digamos assim, da posição de produtor em que ele tinha controle sobre o que estava sendo feito. A partir desse momento, Gene Roddenberry passa a não mais ter poder de veto sobre histórias, tramas, personagens, e quaisquer outros elementos que fossem introduzidos no filme. Claro, ele faria seus comentários, alguns deles seriam incorporados, outros seriam ignorados, e ele faria muito barulho por conta da trama que seria concebida para esse filme. E, pro lugar dele na produção, trouxeram o Harve Bennett e pegaram o departamento de televisão da Paramount para produzir o segundo filme. Então, diferentemente do primeiro filme, que tem aquele escopo gigantesco, esse segundo filme, e isso se percebe nos valores de produção, ele diminui de tamanho. A grande sacada aqui é que é um filme basicamente ambientado quase todo dentro da Enterprise ou da Reliant, que é uma adaptação dos cenários da própria Enterprise. Então, não ficou tão patente assim essa economia, mas é uma diferença brutal aí em termos de custo e em termos de investimento para fazer esse filme. O Bennett, quando chegou, ele tinha familiaridade com televisão, tinha familiaridade com produções bem controladas, mas não tinha familiaridade com Star Trek. Basicamente não conhecia, mas teve a humildade de falar: bom, deixa eu assistir a todos os episódios clássicos. E foi aí que ele decidiu que o Khan era uma boa opção para ser trazido de volta. E em novembro de 1980, ele escreve a primeira sinopse aí do que seria o segundo filme, ainda muito distante da história filmada, chamada War of the Generations, Guerra das Gerações. Na premissa, o Kirk vai investigar uma rebelião em um planeta da Federação e reencontra uma mulher pela qual ele foi apaixonado no passado, com quem, sem ele saber, ele teve um filho. E esse filho é o líder dos rebeldes aí do tal planeta. O Kirk é capturado, sentenciado à morte e descobre no final que o Khan é que está por trás de tudo. Então ele e o filho no final se unem para lutar contra o Khan e o filho do Kirk termina se juntando à tripulação da Enterprise. O Spock originalmente não fazia parte dessa história, porque todo mundo presumia que o Leonard Nimoy não gostaria de voltar. Já foi um parto para trazer ele de volta. A gente viu como foi um esforço do Robert Wise, diretor, para trazê-lo de volta. Tiveram que apaziguar e havia uma sensação de que o Nimoy não tinha mais interesse em fazer Star Trek, o que não era absolutamente verdade. Embora ele tivesse muito desgostoso, inclusive pelos eventos do próprio primeiro filme, né, em que as filmagens foram muito atribuladas, a magia parecia estar perdida, os personagens muito duros, né, muito diferentes daqueles que se mostravam na série clássica, ele estava um pouco desanimado. Mas foi um salto aí, a produção presumir que ele não ia querer participar. Depois de desenvolver vários rascunhos dessa história, o Bennett trouxe o Jack Sowards, que era um roteirista que já tinha feito vários telefilmes interessantes e era fã de Star Trek, para ver se ele desenvolvia o roteiro mais a fundo. E foi ele que inseriu o Spock na história, propondo a ideia de matar o personagem, mas matar assim no primeiro terço do filme, o que talvez na cabeça deles ajudasse a convencer o Nimoy a retornar uma última vez, né? Já que ia ser um último filme, a despedida do personagem, talvez ele voltasse. Bom, esse roteiro do Sowards se chamava The Omega System e girava em torno de uma arma terrível que estava sendo desenvolvida pela Federação e que seria testada em 7 Alpha 5, onde o Khan seria encontrado. Você vê que a história começa a se alinhar. A Reliant aparece nessa versão, mas já como ainda como uma outra nave da classe Constitution, igual a Enterprise, tudo para economizar. Ela seria capturada e o filme terminaria com uma batalha entre as duas naves aí em órbita do planeta. O Bennett ficou desconfortável com essa ideia da Federação estar desenvolvendo uma arma de destruição em massa. E aí coube ao diretor de arte Mike Minor, um cara que já havia trabalhado no filme anterior e também na terceira temporada da série clássica, sugerir que ele fosse convertido, né, em vez de arma de destruição de massa, nesse instrumento de terraformação, o tal do Gênesis, né, o projeto Gênesis. E esse projeto Gênesis, apesar de ser um instrumento de terraformação, se fosse usado da forma errada, nas mãos erradas, ele poderia ser uma arma terrível, extinguindo a vida em um planeta inteiro, né? Isso dá um novo charme para a história. Em 10 de abril de 1981, o Sowards escreve uma segunda versão do roteiro com essa inclusão aí. E agora ele se chama The Genesis Project. Aqui nessa versão é que aparece também a primeira menção da sequência do simulador, a coisa do Kobayashi Maru, que se tornaria um elemento importante. E também surge o Dr. Savick, com um A só. E era o personagem que originalmente era o Sr. Weeks, que era o substituto do Spock na primeira versão do Bennett. Aqui virou o Dr. Savick, ainda era um homem tentando salvar ali o cargueiro Kobayashi Maru no simulador. E eventualmente, claro, esse personagem a gente sabe, mudaria de sexo e viraria a Tenente Savick, com dois As aí nesse caso. A pré-produção já estava em andamento, mas ninguém estava satisfeito com nenhuma dessas versões do roteiro. O Bennett e o produtor Robert Salen, que ele trouxe para ajudar a cuidar da produção, os dois então chamaram Samuel Peeples, o cara que escreveu Where No Man Has Gone Before, né, o piloto que vendeu a série clássica, tinha familiaridade com ficção científica, com a série, e trouxeram ele para ver se ele escrevia uma nova versão do roteiro, quem sabe mais azeitada. E o resultado foi catastrófico. O Peeples basicamente ejetou o Kanda da história, introduziu uma dupla de alienígenas superpoderosos que ninguém conhecia, e no final das contas, o Bennett e o Salen pegaram o roteiro e falaram: não, isso aqui não dá para filmar, não, realmente está muito aquém do que a gente gostaria. Nisso, eles estavam à procura de um diretor e precisavam de um diretor que coubesse no orçamento. E apareceu para eles, né, indicado por uma secretária que trabalhava lá na Paramount, Nicholas Meyer. Nicholas Meyer, que era um diretor jovem, com poucos créditos, ele tinha acabado de dirigir um filme chamado Um Século em 43 Minutos, Time After Time, é um filme muito legal, de viagem no tempo, tem a ver com Jack o Estripador. E ele acabou sendo contatado para ser o diretor e topou ser o diretor, mas aí descobriu que não tinha roteiro ainda o filme. E o mais dramático, não só não tinha roteiro, como mais uma vez exemplo do que aconteceu com Jornada nas Estrelas, o filme, ele já tinha uma data de estreia prevista. Ele precisava ser filmado e entregue no prazo para chegar nos cinemas. E a empresa dos efeitos visuais, dessa vez eles contrataram a Industrial Light and Magic, né, a empresa do George Lucas, que foi criada para desenvolver os efeitos de Star Wars, e dessa vez foi contratada para trabalhar em Jornada nas Estrelas. A ILM, essa empresa, já avisou, falou: ó, não consigo entregar se você não me entregar um roteiro já perto daquele que vai ser filmado para a gente poder planejar os efeitos visuais. Então, o Nicholas Meyer falou: bom, sentou, né, com o Harve Bennett, com o Salen, e falou: escuta, dá aí todos os roteiros que você tem, todas as versões que vocês têm, e vamos sentar juntos, vamos fazer uma lista de todas as coisas que a gente gosta de cada um dos roteiros. Aí eu vou pegar essa lista e vou tentar costurar num roteiro final que tenha tudo que a gente gosta. E assim eles procederam. O Nicholas Meyer, em 12 dias, ele escreveu esse roteiro, e aí sim. Esse é o pequeno milagre de Jornada nas Estrelas 2, A Ira de Khan. As coisas todas se encaixaram. O roteiro do Nicholas Meyer, que ainda ia sofrer algumas modificações, teve atritos com William Shatner, porque o Shatner não gostava de certas coisas que estavam lá, pediu algumas modificações, ele mudaria de nome, mas assim, a essência do filme já estava lá. E com todos esses elementos que foram pescados aí, de uma proposta, outra proposta, outra proposta, eles foram costurando até chegar nesse roteiro e conseguir cumprir a demanda da empresa de efeitos visuais para que o filme pudesse ser feito. A versão final do roteiro, propriamente dita, só ficou pronta em 18 de janeiro de 1982. Já durante as filmagens, são aquelas reescritas finais ali de páginas e tal, mas ainda muito, muito diferente do processo que havia sido em Jornada nas Estrelas, o filme. Dessa vez eles tinham um roteiro para filmar, o diretor estava responsável pelo roteiro, e uma coisa interessante é que o Meyer topou escrever o roteiro sem crédito e sem pagamento pelo roteiro. Porque ele falou: olha, ele falou: ó, acho que eu consigo escrever em 12 dias. Aí os caras falaram para ele: meu, mas em 12 dias, que era o prazo da ILM, Em 12 dias a gente não consegue nem fechar o contrato para você escrever o roteiro. Ele falou, então vamos fazer sem contrato, porque senão não vai ter filme. E tanto que ele não é acreditado. Ele foi o roteirista final, é o cara que costura tudo, é o que tem as melhores sacadas, é o que transformou esse monte de ideias esparelhadas num filme coeso e muito coeso, muito bem resolvidinho. A gente é uma assistida atenta, cena a cena desse filme, mostra que cada elemento que está no filme tem uma importância para a história. É aquele filme que não tem cenas supérfluas, não tem elementos supérfluos, tudo se encaixa para contar aquela história da maneira mais econômica e dinâmica possível. É realmente um primor o roteiro do Nicolas Meyer e um milagre que ele tenha sido parido dessa maneira. Mas de fato foi assim que foi, e ele, quando ficou pronto, o título do filme era The Undiscovered Country. É, o que acabaria sendo o sexto filme. O Nicolas Meyer já queria colocar no segundo filme, o que seria A Terra Desconhecida, né? Como foi traduzido, é uma citação de Shakespeare, se refere à morte, e obviamente tem um eco aí com toda a trama, a coisa do Spock e tal. Mas o estúdio fez um estudo de marketing e falou: olha, esse título aí não pega, não vai funcionar. É um título cifrado, é uma coisa do Shakespeare, é uma coisa muito muito aquém do que a gente espera que vá atrair o público. E em vez disso, decidiram mudar o título para The Vengeance of Khan, A Vingança de Khan. Curiosamente, o George Lucas, na época, estava desenvolvendo o seu terceiro filme de Star Wars, que naquela época também estava para ser chamado Revenge of the Jedi, ou seja, A Vingança do Jedi. E aí a Paramount decidiu trocar de Vengeance of Khan para Wrath of Khan, né? A Ira de Khan. E curiosamente o George Lucas também trocou o dele, tirou a vingança e botou Return of the Jedi, o Retorno de Jedi, que é o que acabou se consagrando em Star Wars. Então os dois filmes trocaram de nome, um fugindo do outro, os dois trocaram de nome e nós ficamos com a Ira de Khan aqui desse lado. O Gene Roddenberry, ao longo da escrita, da pré-produção, da produção, manifestou muitas objeções ao projeto, escreveu uma série de memorandos criticando. A maior das críticas, naturalmente, é a decisão de matar o Spock. E há uma certa ironia, a gente vê um pouco da questão do autor, né, do criador perdendo o controle sobre a obra. Porque vamos combinar, o nosso queridíssimo Gene Roddenberry estava disposto, poucos anos antes, a fazer uma série inteira de Star Trek sem o Spock, né? E aqui ele era totalmente contra a morte do Spock. É verdade que haveria espaço para aparições ocasionais do Spock lá na Phase 2, no final ele foi incorporado em Jornada nas Estrelas, o filme, e claro que o Gene Roddenberry sabia da importância do Spock, mas aqui, como um instrumento, digamos, de poder para pressionar a nova gestão, né? Ele falou: oh, vocês não podem matar o Spock, os fãs vão acabar com vocês, vai ser uma tragédia. E ele, inclusive, vazou o roteiro para que a informação da morte do Spock chegasse aos fãs. E, obviamente, os fãs ficaram revoltados: como assim? Vocês vão tirar o Spock, vocês vão matar o Spock, isso é inaceitável e tal, e não sei o quê. Aí o Nicolas Meyer, para manter o suspense, decidiu enfatizar no filme a morte de mentira do Spock no começo ali no simulador, para deixar o público tranquilo, suave, até a morte verdadeira chegar, né? Não sei se deu muito certo, mas de toda forma, o que é inegável é que o final do filme tem um impacto avassalador e funciona com o público. É difícil não chorar se você tem um envolvimento prévio com os personagens, se você se importa com o Spock, com o Kirk, é difícil não chorar. Bom, em termos de produção, a principal modificação à ponte da Enterprise do primeiro para o segundo filme foi uma mudança de pintura, basicamente. É a mesma ponte, eles só deram uma pintura, deixaram ela mais escura, mudaram também o padrão de iluminação para deixá-la mais escura, mais sombria, mais ao modo do que o Nicolas Meyer queria. E isso, claro, essas mudanças, sob responsabilidade do designer de produção, Joseph Jennings. Um dos cenários novos que foram criados é o da Baía dos Torpedos Fotônicos da Enterprise, né? Onde você tem primeiro a recepção, a inspeção, depois você tem o disparo do torpedo com o Spock. E aquilo ali, por incrível que pareça, é difícil de reconhecer, mas foi construído redecorando a ponte da nave Klingon feita para o primeiro filme. Então, uma redecoração ali daquele cenário. Criou esse novo ambiente para a Enterprise que a gente não tinha visto antes. Mostra como os caras estavam economizando ao máximo os recursos para fazer o filme. Bom, Meyer queria um visual mais naval para os uniformes da tripulação. E de novo, houve um aspecto de economia aí nisso. O primeiro experimento feito pelo responsável pelo figurino, Robert Flasher, o designer de figurino. Foi tingindo os trajes feitos para o primeiro filme para ver qual cor caía melhor. E aí eles acabaram optando por esse vermelho escuro, que se tornou o padrão de uniformes mais icônico aí dos filmes clássicos. Criou realmente o padrão que seria adotado até o sexto filme, apareceria em outras séries e tudo mais, consagrando esse padrão e se afastando daquela coisa mais ascética, mais, digamos, neutra. Mais pastel do primeiro filme, né? E para os oficiais sêniores, eles desenvolveram novos uniformes mais caprichados, com esse forte aspecto militarista. Então tem uma abotoadura, tem a insígnia chamando atenção, tem as patentes no, no, nos, nos, nas mangas e aquela camisa de gola alta por baixo. E já para os tripulantes em geral, eles deram uma tingida nos uniformes antigos e foi o que bastou. Já para o Khan e o seu grupo de renegados, o esforço aí do Robert Flasher foi fazer um contraste grande com o visual da Frota Estelar. Então, criar aí uma sensação de improviso ali no ambiente inóspito, umas roupas meio rasgadas, os fios elétricos amarrados como adereços. E, claro, o traje especialmente desenhado para o Khan, para permitir que o Ricardo Montalbán, esse ator forte, né, imponente, exibisse ali seu peitoral desenvolvido, tudo pensado com base no ator. Já a Reliant foi a primeira nave da Frota Estelar com design diferente da Enterprise a aparecer em uma versão live action de Star Trek. É uma coisa que a gente não tem noção hoje, depois de ver tantas naves, né? A gente fala, poxa, tanta nave diferente. Naquela época não tinha. E para fazer uma nave dessa tinha que fazer um modelo novo, era um custo adicional que se adicionava, né? Então a Reliant foi produzida especialmente para esse filme e inaugurou aí uma nova tradição de modelos. De Star Trek. Curiosamente, ela foi aprovada originalmente de ponta cabeça, ela era para ter as nacelles para cima, como a Enterprise, mas o Harve Bennett, quando assinou a aprovação do design, assinou de ponta cabeça. E o pessoal falou: bom, então ele aprovou de ponta cabeça, vamos fazer ela de ponta cabeça. O Laboratório Regula 1 era a estação orbital terrestre que a gente viu no filme, mas filmada de cabeça para baixo, de novo, tentando criar novos valores com o que já tinha pronto. E a escalação do Montalbán não foi tão simples quanto se imaginava, né? Porque, por um lado, sim, o papel já estava pré-determinado pela série clássica, o ator estava disponível, mas inseguro de voltar a viver o Khan. Depois de passar anos fazendo o Sr. Rourke, né, da série Ilha da Fantasia, um personagem cômico, ele teve uma dificuldade ali, como é que eu volto a ser aquele sanguinário, né, ditador? E aí ele pediu ao Harve Bennett que enviasse uma cópia de Space Seed, o episódio, para ele poder ver e entrar de novo no papel. E vamos combinar, fez um papel extraordinário. Grande parte do sucesso do filme é a espetacular atuação do Montalbán aqui como Khan. Fora o Khan, vimos a volta também do chefe de transporte Kyle, né? O John Winston, ator britânico. Ele já apareceu na série clássica como chefe Kyle. Aqui ele é o oficial de comunicações da Reliant. Temos o David, o filho do Kirk, que é apresentado nesse episódio, interpretado pelo Merritt Patrick, ator que também voltaria a aparecer em Star Trek no episódio Simbioses, da primeira temporada da Nova Geração, mas aí como outro personagem. E temos a introdução também do Paul Winfield, como o Capitão Tyrell, né? Outro ator que depois voltaria como Capitão Tamariano Datton em Darmok, da quinta temporada de A Nova Geração, episódio clássico demais. Mas o grande destaque aí das novidades do elenco foi a Kirstie Alley, fez a estreia dela no cinema com o papel da Savick. Ela era uma atriz iniciante, depois voltaria a fazer muito sucesso com a série Cheers e tudo mais, mas foi basicamente lançada em Hollywood com esse filme. O roteirista Jack Swords voltaria também a contribuir com Star Trek, com o roteiro do episódio Where Silence Has Lies, da segunda temporada da Nova Geração. E as filmagens de A Ira de Khan realmente seguiram um padrão de filme de televisão. Foram 12 semanas de filmagens, um período até relativamente grande, mas assim, pequeno comparado com outros filmes. Começaram em 9 de novembro de 1981 e terminaram em 29 de janeiro de 1982. A trilha sonora, por sua vez, ficou a cargo do James Horner, que era outro promissor e barato profissional à disposição, já que o Jerry Goldsmith ficaria muito caro para essa nova empreitada mais barata. Ele, no final, né, o James Horner, se tornaria um dos grandes compositores de Hollywood, fazendo música de vários filmes de grande sucesso. Titanic me vem à mente, há outros filmes de sucesso que ele fez. Ele voltaria para Jornada 3, inclusive, mas aqui ele entrega exatamente o que o Nicolas Meyer pediu dele, faz um grande trabalho e não deixa nada a dever ao trabalho do Jerry Goldsmith, que é, enfim, sem paralelo também. Bom, o lançamento nos cinemas americanos aconteceu em 4 de junho de 1982 e foi muito bem recebido pelo público e pela crítica. Faturou no final 79,7 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas e chegou a 97 milhões de dólares globalmente, né? E isso, claro, fez o estúdio querer uma continuação. É um custo aí. Ganhou tipo 8 vezes o custo do próprio filme. Então foi uma renda extraordinária. Se você comparar com o primeiro filme teve uma bilheteria até maior, mas um orçamento também muito maior. Aqui com um orçamento pequenininho, 11, 12 milhões, uma coisa assim, eles conseguiram fazer 997 milhões de dólares de renda. Curiosamente, no lançamento no Reino Unido, o filme teve um corte de 10 segundos para tirar a parte mais pesada daquela sequência da enguia que entra no ouvido do Chekhov. Era uma cena meio assustadora e ela foi extraída da exibição britânica. E por fim, nós tivemos uma versão, a exemplo do que tivemos no primeiro filme, tivemos uma versão para TV do filme, exibida pela rede ABC em 85, que tinha cenas extras, inclusive uma cena filmada, mas não incluída no filme, na sua versão final, que revelava que a Savick era meio romulana, o que explica a atitude dela, não totalmente vulcana nesse filme. Curiosamente, para a sequência da cinesérie, a opção foi de manter a personagem como 100% vulcana, né? Inclusive a troca da atriz, vamos falar disso oportunamente. O filme, ele tem uma versão definitiva, exemplo de Jornada nas Estrelas, o filme. Ele tem uma versão, uma edição do diretor, que foi lançada em 2002 em DVD, mas diferentemente da edição do diretor de Jornada nas Estrelas, o filme, essa aqui trazia apenas pequenas modificações, alguns ajustes promovidos pelo Nicolas Meyer, mas nada muito radical. O filme, na sua versão original de 1982, já é muito bom e as diferenças são meramente cosméticas. Novas alterações, de novo, muito sutis, foram introduzidas num corte do diretor lançado em Blu-ray, né, em alta definição em 2016, mas, de novo, é muito pouco modificação. Todo mundo reconhece a versão original do filme como um grande filme. Com essas pequenas adições, pode ter melhorado uma coisinha ou outra, mas nada de tão substantivo e realmente. Esse foi o filme que refundou Jornada nas Estrelas para o cinema e pavimentou o caminho para que novas produções fossem feitas nesses mesmos moldes, mirando assim um orçamento limitado e a noção de que poderia não ser o blockbuster dos blockbusters, mas que com uma renda limitada, com um custo limitado, você conseguiria fazer filmes de sucesso, o que de fato foi o caso com Jornada nas Estrelas.